João 7, versículo 37. Hoje é o último dia, pastor, da festa? Ou não? É o último dia. O pastor Elson olha para assistir DJ, né? Quem conhece que DJ? Quantos acharam? Glória a Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé. Eita glória. Não, eu preciso ler o primeiro versículo aqui. Acompanhe comigo o capítulo 7, verso 10. Olha isso. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Agora pega. Não manifestamente, mas como em oculto. Diga, no primeiro dia, diga, no primeiro dia, Jesus subiu à festa escondido, em oculto. Agora olha o que vai acontecer no último dia. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou de trevo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E você diz amém. Glória a Deus. Tome seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus está indo numa festa. Seus irmãos foram, e logo em seguida vai Jesus. Sabe que festa é essa? A festa dos tabernáculos. Festa que começou no Antigo Testamento. Lembra do texto que eu acabei de ler? Deus levantou a oferta para criar o tabernáculo. Ô glória. Olha para cá. Jesus está indo nesta festa que vai ser comemorada posteriormente. Jesus está indo nessa festa, a festa pelo qual Deus mandou criar, porque Deus também é um Deus festivo. Tem crente que anda de cara fechada, triste, mas Deus é festivo. Deus ama a festa. Então, Deus vai falar o que era agora para Moisés. Pede o povo a oferta. É Jesus que vai nessa festa aqui. Essa festa dos tabernáculos. Deus manda gerar um tabernáculo com o recurso da oferta. E depois que Deus gerou, Deus falou para eles: pega o recurso. Quando Deus mandou o recurso, Deus também mandou o projeto. Deus falou: eu quero que faça o tabernáculo desse jeito aqui. Eita glória. Primeiro Deus manda, Deus dá o projeto para Moisés. Depois de Deus dar o projeto, Deus fala: agora vamos tirar o recurso para fazer o projeto. Eita glória. E daqui a pouco o tabernáculo foi sendo realizado. Só que quando Moisés terminou de realizar o tabernáculo, de construir com os seus trabalhadores, a Bíblia diz que o tabernáculo estava vazio, mas Deus agora vai mandar colocar os utensílios dentro do tabernáculo. Eita glória. Olha para cá, primeiro Deus fala: monta. Montou o tabernáculo, ele estava vazio. Depois Deus mandou encher. Deus não enche primeiro para depois esvaziar. Deus pega vazio para depois encher. Eita glória, tem gente que já pegou aqui, né? Ô glória, tem gente que está olhando e está dizendo assim, ué, está sendo levantado, mas está vazio. Deus está dizendo, não se preocupa, começa a criar do jeito que eu mandei, faz do jeito que eu mandei. Ô glória, Deus está mandando eu dizer, fica tranquilo, primeiro pode construir vazio que daqui a pouco eu vou mandar encher. Aí Deus então vai fazer o tabernáculo é cheio, olha para cá, dos utensílios, e o povo vai adorar o Senhor. Só que o interessante, que Deus mandou fazer o tabernáculo no deserto, daqui a pouco sabe o que, que vai acontecer? Deus disse, desmonta o tabernáculo. Eita glória, sabe por que Deus está mandando desmontar? Deus está dizendo, agora vai para outro lugar, pega. Deus está dizendo, sai daí e vai para outro lugar. Desmontava o tabernáculo e levava o que era de Deus. Levava os utensílios, levava a arca, levava a bacia. Olha para cá, mas o lugar ficava para trás. Deus está dizendo, aonde eu te colocar, não é para você se apegar aonde eu te coloquei. Anda com aquilo que é meu e se apegue naquilo que eu te dei. Oh, glória. Não, tem gente que não pegou, tem gente que se apega no lugar, Deus está dizendo, no lugar fica, mas aquilo que eu te entreguei leva. Oh glória, oh glória, oh glória, porque não é o lugar que fez eu te dar o que eu te dei, é aquilo que eu te dei que fez eu te dar o lugar. Então leva o que é meu, o lugar fica, o lugar eu te dou outro, eu te estabeleço em outro lugar, mas leva o que é meu. Quem acompanhou a live ontem? O que aquele pastor angolano falou, meu amigo, falou extraordinário. Ele disse, pastor Trovão, Abraão não era o pai da fé por fazer. Abraão era o pai da fé por ter o poder de renunciar. Renunciou a parentela, renunciou o país, renunciou aonde morava. Ou seja, ele tinha o poder de abrir mão do que tinha. Porque tem gente que tem fé para fazer, só não tem fé para abrir mão. Acabou a glória, né, irmão? Ô glória! Eita glória! Agora olha para o trovão para ver se tudo é glória. E os nômades que passavam e diziam, nossa, olha o tabernáculo deles, olha que coisa bonita. Mas quando Deus mandava desmontar, ou seja, ninguém via mais, ninguém passava e dizia, ah, cadê? Perdeu? Aí Deus está dizendo, sabe por que uma hora eu mandava montar e outra hora eu mandava desmontar? Porque há o tempo de você aparecer o que eu te dei, mas é tempo de você esconder e guardar o que eu te entreguei. Ah, tem gente, irmão, que fica desesperado pelo aquilo que Deus deu, fica postando toda hora, olha aqui que papai me deu, olha aqui o que, que Deus me deu, olha meu carro, olha minha casa. Deus está mandando, existe a hora que eu vou permitir as pessoas verem, mas tem hora que é momento de se esmofar, guardar e preservar o que eu te entreguei. Que Deus mandava eles estacionar, Deus dizia, é aqui no deserto de Padarã, pode estabelecer aqui. Olha para cá, não importava onde ele chegava, chegava só o povo, mas alguém olhava e dizia, esse povo não tem nada. Quando eles pensavam que não tinha nada, eles começavam a montar o tabernáculo. Oh glória, não, você não pegou, olha para cá, era dentro daquele tabernáculo que Deus se manifestava, era dentro da tabernada, na porta da tenda que a glória de Deus se manifestava, que Deus falava com Moisés. Olha para mim, o povo já tinha ouro, o povo já tinha prata, o povo já tinha bronze, o povo já tinha a pele de texugo, o povo já tinha o carmesim, mas quando o tabernáculo foi montado, quem olhava dizia, esse povo também tem Deus, esse povo também tem a glória, esse povo também tem a presença. Oh glória, oh glória, oh glória. Então, se tu não der glória agora, eita glória, eita Jesus, peraí que eu vou falar. Quem é que estava com Israel no deserto? Quem é que estava? Diga a Deus. Fala, Deus estava com Israel no deserto. E com Moisés também. Agora, quem mandou Moisés guiar o povo pelo deserto? Foi quem? E quem foi com eles? Olha para cá. Nem todo lugar que eu vou, Deus tem a obrigação de ir. Mas todo lugar que Deus manda eu ir, Ele vai comigo. Oh, glória. Abre essa boca para... Posso estar no deserto, mas não está faltando nada. Tem ouro, tem prata, tem bronze, tem carmesim, tem presença, tem glória. Deus está no nosso meio. Sendo escravizado, mas tinha do bom e do melhor. Olha para mim. Aí Moisés fez o quê? Foi clamar a quê? A Deus. Por que Deus honra o clamor de Moisés? Deus só honra o clamor do povo. É Deus dizendo: Moisés, eu te dei um povo falho. Mas sabe por que nessa missão estou te honrando? Porque o que eu te dei pode falhar. Agora quem recebeu, não. Quando Deus te deu a missão, Deus já sabia quem você era. Deus está dizendo: eu aceito eles como eu, você não, Moisés. Eu aceito eles até a gente salvar de novo. Percebendo agora porque o mundo está caindo ao teu redor e Deus está te honrando? Está todo mundo falando que não vai dar certo e você diz: vai dar certo, porque eu sei em quem tenho crido. Oh, olha para cá, eu estava hoje no aeroporto de Navegantes e um pastor chegou comigo assim e falou assim, ele com o olho cheio d'água. Ele falou assim: pastor, eu estou saindo daqui, indo para a Feira de Santana fazer uma obra que Deus mandou e estou indo morar lá. Ele só que tem um detalhe. Eu subi um monte com meus amigos, uns pastores, e eu disse assim: eu estou indo embora, mas amanhã naquele aeroporto eu vou encontrar o pastor Júnior Trovão. É um sinal que Deus vai me dar. Aí os amigos dele falaram: oh, tu é muito santo, para santa isso, rapaz. Ele falou assim: eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando daqui a pouco ele está sentado, quem é que chega? Eu. Oh, glória. Você não pegou a revelação não, né? É Deus dizendo: todos podem desacreditar do que eu falei com você, menos você. Você tem que crer. Abre essa boca, eu vou voar aqui hoje. Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que vai abrir a boca para adorar a Jesus de Nazaré? aleluia. Aí olha para cá. Faltou a água. Eita glória. Olha para mim. Faltou a água. A água era a provisão. Diga provisão. Diga, faltou a provisão. Mas aí Moisés estava com quem? E Deus é quem? O provedor. Eita glória. Eu vou falar, Jesus. Fala assim, sabe qual é a raiva do diabo? Fala, sabe qual é a raiva do diabo? É porque às vezes na minha vida e na sua falta a provisão, mas não falta o provedor. Oh glória, oh glória. Você não pegou, Deus está dizendo, eu admito você andar aonde eu te coloquei sem a provisão, mas você não pode andar sem o provedor, porque não é a provisão que traz o provedor, é o provedor que vai trazer a provisão. Aí Deus, oh glória, Deus falou, Moisés, toca na rocha. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Quem é que estava no deserto? No capítulo 4 de Mateus, diga, o diabo. Mas quem estava no deserto? Quando o Moisés foi tocar nela, diga, a rocha. Você não pegou, não? Satanás está lá também, mas a rocha também vai estar. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Quando Satanás vir correndo para te atropelar nesse deserto, ele vai bater de frente com a rocha. Oh, glória! Kamanaga suri kawaba! É pro panto copando quem der camana, quando comanda! É pro panto copando quem der camana! Cadê você que vai abrir a boca? Perdona! Deus falou para Moisés, toca na rocha. Olha para mim. Não eram 600 pessoas. Eram 600 mil homens. Com suas famílias. Judeu tem filho, irmão. Coloca aí, cada um tem 3, 4. Amavam deixar descendência. Mais de 2 milhões de pessoas. Por isso, se Deus mandasse um carro-pipa, não dava. Se Deus mandasse 100 caminhões, não dava. Deus falou, já deixei a rocha preparada. Agora eu vou falar. Se tu não der glória, olha para mim. 2 milhões de pessoas bebendo água da rocha. E a água não parou. A água só parou quando o pessoal acabou de ter sede. Quando a sede foi saciada, é Deus dizendo, jamais vocês vão secar a rocha, mas todavia a rocha vai saciar vocês. Oh glória, oh glória. Tem água. Cadê os crentes que querem beber água? Cadê os crentes que vêm com sede para beber água? Ainda tem água da rocha. Ainda tem água da rocha. Tem gente que vem para a torneira, mas tem outros aqui que vem para a rocha. Cadê os crentes que querem beber água da rocha? Vamos. Assim, fala assim, bolso vazio. Aí tu fala, bolso vazio, mas alma saciada. Aí daqui a pouco faltou, o povo ficou com fome. Deus mandou o café da manhã. No deserto teve café, almoço e janta. Deus mandou o maná, aquele pozinho branco. E Deus disse, ó, sabe o que significa a palavra maná? Que isso? Que isso? Você não pegou não, né? Tem gente que vai olhar e vai dizer, vê o maná caindo do céu, a providência chegando. Aí o fofoqueiro vai dizer, que isso? Oh, glória! O linguarudo vai dizer, que isso? Pensei que ele ia morrer, morreu nada. Enquanto você estiver na dependência de Deus e clamar ao Senhor, Deus te ouvirá e ele providenciará o que falta. Fala para o teu irmão assim, antes de acabar esse ano, o que é isso de Deus vai chegar na sua vida. Oh, glória. Alguém vai falar, que isso? Que isso? É a providência chegando. Oh, glória. Quando alguém vê você morto espiritualmente, e quando vê alguém vê você pregando no altar, alguém vai dizer, aquele era aquele morto, que isso? Como é que ele pode estar tão cheio assim? Ou ele não estava caído, estava, mas se arrependeu, Deus levantou. Ele não estava afastado, estava, mas voltou. Deus restaurou ele, Deus curou ela. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Mas não disseram que ia morrer? Não disseram que a doença ia matar? Quando eu peguei essa pneumonia braba aí, eu fiz 4 testes de Covid e deu negativo, os 4. Estão falando na rede, nenhum que não sabe, mas eu não vou dar trela. Espalharam na rede social que eu tinha morrido. Pastor Júnior morre vítima de agravamento na saúde. Quando eu fiquei de pé, mano, eu falei para Satanás, Satanás, tu e teus adeptos queriam ir no meu enterro, mas se prepara, se tu quiser me ver, vai ter que ir no congresso que eu vou pregar. E eu vou arrancar as armas das tuas mãos em nome de Jesus. Oh, glória! Tô orando mais, tô jejuando mais. Eu falei, eu vou voltar com porção dobrada. Oh, glória! E Deus vai levantar homens e mulheres cheias para arrancar o maior número de almas que estão na mão do diabo. Espalhou pro Brasil inteiro que eu tinha morrido, mas olha eu aqui. Oh. Eita. O maná descia. Descia uma vez por dia, diga uma vez. Agora olha que interessante. Quem guardava por todo dia estragava. Olha para mim, por que outro dia? Deus dizendo, o passado foi ontem, o presente é agora, o futuro ainda não chegou. Teu passado eu deixei você viver, teu passado você viveu, teu presente eu deixo viver e o teu futuro eu estou preparando. Se preocupa com hoje e esquece de amanhã. Oh, glória! Tem gente que está vivendo em detrimento do futuro e está esquecendo de viver o seu presente, está esquecendo de viver o agora, sendo que você pode até prenejar, mas quem realiza a palavra final vem de Deus. Então vivo agora, construa agora, ame agora, perdoe agora, seja cheio agora, não deixa para amanhã o que pode ser realizado agora. Tá aí, ó, só protelando. Não, hoje eu vou. Daqui a pouco eu vou voltar para Jesus. Daqui a pouco eu me reconcilio. Não, a partir de segunda-feira eu vou fazer um concerto. Se Deus quisesse que você fizesse um concerto segunda, Deus não tinha te trazido hoje. Aí Jesus volta, você fica. A trombeta soa e você fica. Porque está protelando. Deus está dizendo, vivo agora. Outro dia eu perguntei para Deus em oração, falei, Senhor, 23 anos te servindo. O máximo que eu fiz, e foi de grande valia, foi minha faculdade de teologia, meu bacharelado. Falei, mas eu não tenho uma faculdade secular, Deus. Minha vida toda está sendo dedicada a ti. Eu falei, e meus filhos, no futuro? E o amanhã? Sabe o que Deus falou comigo? O teu futuro está na palma das minhas mãos. Ele falou isso por causa do ministério que ele me deu. Deus pode te usar de uma outra forma. Atrás daquele balcão, na igreja, naquele escritório, naquele fórum. Deus pode te usar de outras formas. Deus pode te usar de outras maneiras e você ser um grande homem de Deus realizando a obra. Até na função que você está, Deus pode te usar. Eu tenho um amigo que é policial, que ele é evangelista. Às vezes ele prende as pessoas e ele fala, ele evangeliza. Ele sai dessa vida. Jesus te ama e o cara fica. Ele já ganhou muita gente para Jesus. Sabe o que eu acredito? Tem gente dentro de Bangu 1 até o 9 que está livre. E tem gente aqui fora que está presa. Porque tem gente que o corpo, a grade prende o corpo, mas a alma está livre. E tem gente que está com seu direito de ir e vir, a alma está presa. A maior liberdade não é a que tu tem no corpo, a maior liberdade é a que tu ganha na alma. Rapaz, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Deus falou no meu ouvido aqui agora. Eu estou olhando para vocês e estou ouvindo Deus falar comigo. Ele falou comigo assim, sabe por quê? Eu me revelei de dia na nuvem e à noite na coluna. Era um sinal que eu estava com eles e Deus está falando comigo. Você pode passar por o que for e aonde for. Eu sempre te darei um sinal que eu estarei contigo. Eita glória! Quantos aqui querem receber essa intimidade? Deus vai te dar esse sinal, dessa sensibilidade. Você vai ver Deus aonde poucos veem. Você vai sentir a presença dele aonde poucos sentem. Oh glória! Deus vai abrir a sua visão espiritual. Satanás está perdendo a glória. Satanás está perdendo essa guerra contra você. Satanás está perdendo essa guerra contra seu lar. Satanás não vai levar sua vida para o inferno. A trombeta vai soar e Deus te levará para o céu. Aí daqui a pouco chegou o mar, chega o mar. Quando o mar chegou, olha pra cá, é a mensagem que ele pregou. Deve ser saída, né? Quando chegou o mar, cadê? Monte na esquerda, monte na direita. Mar na frente. Faraó e os cavaleiros atrás. Se tu não der glória. A Bíblia diz que quando Moisés olhou para trás com o povo, os egípcios estavam bem perto. Aí o texto diz: E Deus
colocou defeito nas rodas dos carros dos cavaleiros de Faraó.
Olha para mim. Faraó estava perseguindo Israel, mas conseguiu pegá-los? Fala, a perseguição Deus deixou. Pegar não.
Você não pegou não? É Deus dizendo: teu adversário pode ir atrás de você, mas só te encontra se eu deixar. Oh, glória!
Só te encontra se Deus deixar. Aí olha para mim que eu vou finalizar, que eu já vou entrar na mensagem, que eu estou na introdução. Aí daqui a pouco, quando Moisés abriu o Mar Vermelho pelo poder de Deus, 2 milhões de pessoas, quantos milhões?
2 milhões.
Sabe por que Moisés foi o último a entrar? Porque ele já tinha visto o que Deus fez na roda dos carros. Ei, se Deus já fez uma vez, descansa. Deus não precisa dar remendo.
Ah não, meu servo, esqueci de fazer um detalhe ali.
Precisa, descansa. Olha para cá. Moisés foi o último a entrar no mar. Digo o último. Isso aqui Deus me deu a revelação. Isso aqui não foi chambre, não foi Google, não foi nada. Isso aqui foi joelho. Olha para cá. Deus, quando limpou o Mar Vermelho, você pode observar, seca um rio. Quando você seca a água do rio, o que tem lá embaixo? Lodo, pedaço de pau. Mas o texto diz que Israel passou com os pés a seco.
Você não pegou não?
Se Deus deixasse a lama, o povo escorregava. Eu falei, mas por que tu secou? Deus disse, esse caminho que eu abro, filho meu, não escorrega. Oh glória! Oh glória! Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada? Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta! Aí pega isso aqui. Quando Israel chegou lá do outro lado, quem entra pelo mesmo caminho? Quem entrou pelo mesmo caminho de Moisés e o povo? Diga, Faraó e seus cavaleiros. Aí quando chegou no meio do mar, Deus disse, agora toca para que o mar feche. O mar fechou e matou todos os cavaleiros e também Faraó. Olha para mim, eu perguntei, Deus, por que tu matou eles no meio do trajeto? Deus falou comigo, caminho que eu abro, o inimigo até entra, só não passa. Faraó. Não, se tu não der glória agora, eu vou parar. Fala pro teu irmão assim, aquilo que é livramento para você passar, é armadilha pro teu inimigo se ele entrar. Oh, glória. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada, rapaz. Agora olha para cá. O tabernáculo tinha que montar e desmontar. Montar e desmontar não exigia só fé, exigia força. Sabe o que Deus está falando para você? Moisés era o líder, mas tinha alguém que montava e desmontava. Deus está dizendo, eu não vou colocar do teu lado quem dá trabalho. Eu vou colocar do teu lado quem trabalha. Deus vai colocar quem trabalha do seu lado. Aí olha pro trovão. Nessa parte introdutória, é justamente essa festa dos tabernáculos, que começou com a montagem do tabernáculo, o projeto do tabernáculo que veio da parte de Deus. É essa festa que Jesus agora está comemorando, que dura 7 semanas. Os irmãos de Jesus sobem. Eita, peraí. Os irmãos de Jesus chegando. Mas quem era maior? Os irmãos ou Jesus? Engraçado, os que eram menores chegou aparecendo, o maior chegou não se usufrua da sua postura e da sua posição. Porque vai ter momento que Deus quer que tu apareça, mas tem hora que Deus quer que tu chegue. Tem gente que quer chegar de pomba, né? Nem toda hora Deus quer que você apareça. Nem toda hora Deus quer que você fale o que você fez. Nem toda hora Deus quer que as pessoas saibam aquilo que você está fazendo. Nem toda hora Deus quer que as pessoas saibam onde você está e como você chegou. E tem gente que, pô, qualquer lugar que vai, ó, tô saindo aqui meus amigos que estão saindo aqui agora, que eu tô indo no banheiro, tá? Você tá lá no Instagram colocando, vou fazer um almoço agora, tô saindo. Eu vou no supermercado fazer compra, Deus abençoe. Necessidade disso. As pessoas falam, todo momento quer falar da vida dela. Vai pra rede social falando da sua própria vida particular. Ela não sabe o tanto de gente maldosa que tem nas redes sociais. Então nem toda hora é. Jesus chegou. Aí o texto diz assim: e eles procuravam Jesus para poder prendê-lo, mas não o achavam. Tá vendo como é que é bom se esconder um pouco, não aparecer? Aí o texto diz que eles estão procurando Jesus. E o texto vai dizer que eles procurando Jesus diziam assim uns aos outros: esse homem é bom. Aí outros diziam assim: ele é mau e é falso e é enganoso. Agora uma pergunta: Jesus era mau? Jesus era enganoso, mas diziam que ele era. Mas quem sabia o que era? Aqueles que falavam dele ou quem, ou o próprio Jesus? Então por que você está esquentando com aquilo que os outros falam a teu respeito, se você sabe quem você é? Vou sair da igreja porque estão falando de mim, ué? Você é o que fala? Rapaz, se falaram do homem que nunca pecou, imagine da gente que peca, da gente que é falho. Se falaram de Jesus e Jesus não deu nem bola para eles, vai ficar esquentando a cabeça com essas pessoas? Se você sabe quem você é, não importa o que elas falam, quem te justifica é Deus. Chamaram ele de enganador, chamaram ele de falso. Eu vou falar, grandão. Essa geração de hoje está chamando o verdadeiro de falso e está chamando o falso de verdadeiro. Porque para os judeus da época, os verdadeiros eram os fariseus e os falsos eram Jesus. Quando Jesus olhou para eles, falou assim: vocês são lata vazia, vocês são sepulcro caiado, vocês estão bonitos por fora, mas estão podres por dentro. Oh, glória! Sabe por que quiseram matar Jesus? Porque não aguentaram ouvir a verdade na cara. E Jesus era profeta. Eu vou falar, Jesus era magrinho, irmão. Magrinho, porque o biotipo dos judeus é magro. Ele era magro, não tinha beleza, mas o camarada tinha coragem. Jesus não mandava recado, Jesus falava na cara: você é hipócrita! Você quer ver um hipócrita? Eu estou aqui pregando uma mensagem dessa. Se eu errar uma fala, é essa fala que ele comenta. É igual o professor que fez 20 equações, botou a primeira errada. Todos os alunos da sala dele começaram a rir dele. E disseram: ó, professor, você não está vendo que a primeira equação está errada? E o senhor, como professor universitário, fazer uma equação errada? E ele disse: e as outras 19? Eles disseram: estão todas certas, mas o senhor errou primeiro. Ele disse: eu fiz de propósito. Eu fiz 19 certas, mas vocês estão me julgando pela a única errada que eu fiz. Porque para vocês vale mais julgar o erro do que os acertos. São os hipócritas que estão no meio do povo, está dando glória, mas está esperando o seu erro. Acabou, glória a Deus agora, né, irmão? Tem gente que não fala nada a teu respeito. Quer ver uma coisa? Tem gente que anda no avião e não diz assim: que avião bom. Ou que serviço de bordo abençoado. Mas quando o avião cai, ele vira notícia. Ninguém nunca elogiou ele, mas quando caiu, aquele avião da empresa pegou fogo. Tem crente que só vira notícia quando tomba. Mas está repreendido. Se não reconhecerem na terra, o seu nome já é conhecido no céu. Ó, aí Jesus, olha para cá. Jesus entrou lá. Daqui a pouco, olha para mim. Quando Jesus vai aparecer, sabe aonde ele aparece? No templo. Diga, no templo. Jesus não apareceu na boate bebendo. Jesus não apareceu tomando uísque. Jesus não apareceu se prostituindo. Jesus apareceu no templo ensinando. Quando Jesus começou a pregar, olha para cá. Quando Jesus começou a pregar, quem é que chegou? O santinho que estava falando dele escondido. Aqui, ó, como é que ele chega. Aí Jesus está no texto, Jesus olhou na cara e falou assim: por que buscais me matar? Ó, os filhos do cão, falou assim mesmo: tens demônio? Está endemoniando? Quem aqui está querendo te matar? Jesus falou: eu conheço vocês em oculto. Aí Jesus falou assim: conhece vós a lei de Moisés? Aprendeste, pois, a lei? Aí ele perguntou: viva, ou ele, aí ele disse assim: conhece a lei? Viveste a lei? Aí ele diz: conhece, não matarás? Aí sabe o que ele está dizendo? Vocês conhecem, prega, mas não vive. Porque se vivesse, não queria me matar. A lei diz: não matarás. Vocês não ensinam a lei? Então por que vocês querem matar a mim? Oh, glória! Fala pro teu irmão assim: tenha caráter, fala na cara. Não fale escondido, não. Homem que é homem não manda recado. Homem que é homem chega na cara e fala. É por isso que nem grupo de WhatsApp eu participo, só tem um. Eu estou sendo sincero, é do Carlos Maia, que é meu amigo, mas eu nem respondo. Eu não gosto de grupo. Daqui a pouco aparece um filho do Satanás para falar mal dos outros. Aí eu não aguento, eu vou brigar. Você é meu, você não precisa ser igual a mim. Você se dá bem com o grupo? Mas eu não gosto. Porque para falar da vida dos outros tem um monte. E um dia Deus falou comigo: só existe fofoca na minha casa porque tem ouvido para ouvir o fofoqueiro. Porque se não tivesse ouvido, não teria fofoca. E tem gente que gosta, né, irmão? Tem gente que já... Ah, eu vou falar. Passa o telefone aqui, só um pouquinho, fazer uma ilustração. Tem gente que já gosta. Ó, ela já manda de manhã cedo: oi, amiga. Tá aí? Aí já manda logo: tem um babado forte pra te contar. Varão, se falar um negócio desse comigo, eu falo logo: vai babar no ouvido do diabo, no meu não. Come
Managasuri calabaio jorre managaseia. A Bíblia fala, irmãos, que o mexeriqueiro separa amigos. A Bíblia fala que aquele que muito fala perturba a sua alma. Gente perturbada fala demais. Alguém, irmão, se tem uma coisa que ninguém pode botar o dedo na minha cara, em qualquer pastor do Brasil e do mundo onde eu já preguei, é perguntar para qualquer pastor: aonde o trovão sentou aqui e conversou da vida de alguém? Alguém falou comigo: por que eu não vejo você falando da vida de ninguém? Eu falei: estou há 23 anos falando da vida de Jesus e estou sem tempo para falar da vida dos outros. Eu não gostava de palhaçada, vou gostar agora no evangelho. Eu fazia as coisas ali certinho e no evangelho eu vou fazer a coisa tudo escangalhado. Não. Quase morri pela vida do crime que eu praticava. Fui fiel àquilo que eu servia e agora no evangelho eu vou levar uma vida de qualquer maneira? Não. Eu tenho que honrar o Deus que me salvou quando eu estava sangrando. E eu pedi a Deus: me dá mais uma chance. E há 23 anos atrás, Ele olhou para mim com um olhar de misericórdia, me resgatou. E hoje eu sou esse homem que Deus me transformou. Olha para mim. Aí quando falaram para Jesus assim: tu tens demônio. Jesus tinha demônio. Então pega aqui, para de fantasia e para de querer viver daquilo que os outros falam do que você tem. Viva com aquilo que realmente você tem e não com aquilo que os outros acham que você tem. Tá igual Denorex, fica aí ostentando uma vida que não tem, porque quer mostrar para os outros. Seja o que você é, seja, eu vou falar, Jesus. Eita, tem gente que vai parar o glória a Deus agora. Olha para cá, lembra quando Saul deu a Davi a armadura? Lembra? De guerreiro? Agora, Davi era guerreiro. Se ele chegasse no meio do Vale do Carvalho com aquela armadura, ele estava querendo ser diante de Golias alguém que ele nunca foi, guerreiro. Mas o que, que ele chegou lá? Com o cajado e com o alforje e com a pedra. Ele está dizendo: eu nunca lutei, mas estou chegando do jeito que eu sou. Eita glória! Seja o que você é, ainda que despreze o que você é, Deus vai te honrar, não aquilo, naquilo que você acha que é, mas naquilo que realmente você é, rapaz. Não adianta começar falando: é porque aqui nesta noite, enquanto eu prego, o Senhor vai no recôndito de tua alma e vai exaurir da tua alma o melhor que há nela, e vamos habitar no apocá de Deus. Começa falando cheio de R's e S, e no final falta S, falta R. Seja quem você é. Vou falar. Tem gente que vai ficar meio chateado, mas eu vou falar. Sabe por que tem gente que não está tendo sucesso ali? Porque quer subir ali para pregar com a armadura emprestada. Use o que é seu. Use literalmente o que é seu e Deus vai honrar você. Lembra quando Eliseu falou para Elias: o que você quer de mim? Ele disse: porção dobrada do Espírito que é em vós. Ele está dizendo: não quero a tua voz, não quero o jeito que tu profetiza e nem do jeito que tu anda. A única coisa que eu quero de você não é sua. Eu quero aquilo que Deus te deu, porção dobrada. Varão, eu estou tentando me segurar, mas eu vou voar aqui hoje. Eita glória! Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz? A capeta está nervosa. É. Porque o poder tem que descer via Bíblia. Então, quando você soltar o glória, você vai saber porque você está dando glória.
É via palavra. Olha para cá. Ó, parece que eu estou vendo Jesus assim, ó, numa parte do templo aqui, ó, ensinando. Mas quando Jesus quis se revelar, olha para cá. Olha para o trovão. Enquanto ele estava ensinando, ele estava num piso como esse aqui no templo. Mas quando ele quis aparecer, para que todos os ouvissem, Jesus subiu. Olha para mim. Olha para mim. Enquanto Jesus estava embaixo, poucos viram. Como Jesus subiu, todos viram. Deus está dizendo, fica tranquilo. Está embaixo? Eu quero que poucos te vejam. Quando eu te levantar, eu quero que todos te vejam. Eita glória. Varão, estou todo arrepiado. Eu vou falar. Fala para o teu irmão assim, pela tua fidelidade, Deus está colocando uma escada na tua frente. Se prepara, porque você vai começar a subir esse degrau hoje. Eu não sei qual área é, eu não sei se é ministerial, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área empresarial, eu não sei aonde é, mas Deus está colocando esse degrau e está dizendo: suba, suba. Tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Olha pra cá, olha pra cá. Deus, quando salvou Moisés, Deus, quando chamou Moisés, Deus foi até Moisés. Deus, quando chamou Eliseu, Deus mandou chamar Eliseu. Deus, quando salvou o Bartimeu, Jesus olhou e disse: vem aqui. Jesus chamou ele. Quando Jesus chamou Zaqueu, Jesus foi até Zaqueu. Diga: até Zaqueu. Diga: salvar, chamar. Deus vai até você. Agora, para beber, é você que tem que ir até a ele. Cadê você que vai vir? Oh, irmão, ninguém bebe água de boca fechada. Abre essa boca para beber da fonte, rapaz. Olha para mim. Quando Deus quer salvar o homem, Deus vai até o homem. Mas quando o homem quer matar a sede, ele tem que ir até a Deus. Aí eu vou falar, Jesus. Aí tem gente que está aqui e fica assim: não, se Deus quiser, Deus me enche. Enche como? Assim? E não vem falar para mim que está cheio do Espírito Santo assim, não. Porque, meu irmão, eu moro lá em Santa Catarina. Quando eu estou saindo na rua, meu Deus, que frio. Quando eu casaco, eu sim, o corpo sente frio. Se está calor, você fala: que calor. Se está com dor, fala: que dor. Aí quer dizer que tu está sentindo a presença de Deus e está assim. Ah, pelo amor de Jesus, irmão. Quem está sentindo tem que demonstrar alguma coisa. Quem está sentindo tem que ter alguma reação. Cadê você que está sentindo a presença do grandão da Galileia? Abre essa boca para... abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta! Aí tem gente... rapaz, para o novo convertido, fica de fora, o novo convertido. Fica de fora dessa. Mas crente barbado, 5, 6 anos de evangelho já. Cara, tava no forró, tava no baile, enchia a cara de cerveja e de pó. Ou se não cheirava, tomava a caminha da roça, 51, velho barreiro, drenha. Chegava no baile, assim, já entrava assim. dançava no forró no titulo. Chamava três pra dançar. Saía, chegava no forró e no baile, arrumadinho, arrumadinho. Voltava pra casa assim. Toda escangalhada, com o negócio caindo aqui, aquela coisa preta caindo no olho, parecendo até que tomou um soco. Ia pra casa todo escambelado, todo suado. Agora chega na igreja, tá com um sapatinho novo, uma roupinha nova, não quer suar, não quer dar glória, não quer fazer nada. Na presença do capeta chorava, pulava, aqui dentro quer ficar parado. Beba da fonte, tem água pra você beber, vai deixar a boca pra beber da fonte. Tô com vergonha. Tu tinha vergonha de sair com a mulher dos outros? Tu tinha vergonha de sair com o marido dos outros? Tinha vergonha de roubar? De traficar? De matar? E agora tu tá aqui dentro? Tu tem vergonha de mandar uma foto nua lá pro teu namorado? Agora tu vem chegar aqui e vai dizer que tá com vergonha? Abre essa boca pra dar glória a Deus aí, rapaz. Eu vou dar lugar aqui hoje, Kamanagashuri Kalabaio. Eu vim aqui hoje, eu já passei na fonte. Antes de vir pra cá, eu já tava na fonte lá no hotel. Eu já tava falando com o grandão da Galileia. Oh glória, oh glória. Quantos aqui querem beber mais dessa fonte nessa noite? Aqui, ó. O segredo desse culto é o que Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim beber. Ou seja, só vai vir quem tem sede. Isso quer dizer que pode vir pessoas, pode ser pessoas que não vão vir. Então Jesus está dizendo: quem vem sai saciado, e quem não vem sai daqui seco. É você que escolhe: quer sair molhado ou quer sair seco? Eu vou falar, Jesus. Sabe qual é o problema? Tem gente que vem para a igreja e quer ficar só na torneira. Eu estou dizendo, sai da torneira e vem para a fonte, filho. Canta um louvor bonito, chora, está na torneira. Mas quando a palavra entra, não quer vir para a fonte? Feito para ele, mas é você que decide se quer ficar na torneira. Não, pegou só uma parte do culto, sentia a presença, agora não quero mais. É você ficando na torneira. Agora, se quer adorar o período todo, tem gente que fala assim, no outro dia, varão, olha só quando tava no baile, vê se não era assim. Aí, mano, a linguajar, aí, mano. Dancei a noite toda, mano. Tô arrebentado, mas dancei. Aí chega na igreja, quer adorar só 10 minutos e passa mais duas, uma hora e cinquenta. Aqui, ó. Você sabe por que Deus falou? O fogo tem que arder continuamente do altar? Porque quem acendeu o fogo foi Deus. Quem mandou fazer o altar foi Deus. Deus disse, sacerdote, a única coisa que eu exijo de vocês é a lenha. Olha pra cá, eram dois turnos, diga, dois turnos. Olha pra cá, os sacerdotes tinham que manter o fogo aceso, o turno em? Olha pra mim, o turno em? Deus está dizendo, não importa quem seja, quem assumiu o altar tem que ter lenha. Então, filho, botou a boca no microfone? É 5 minutos? 5 minutos de lenha queimando. Vai dar uma saudação de 5 minutos? É 5 minutos de lenha queimando. Deus está dizendo, o fogo é meu, você não tem fogo. Quem tem fogo sou eu, você tem que ter lenha. Traz a lenha porque fogo já tem. Aonde tem lenha, tem fogo. Ô, glória, eu vou falar.
Ô glória, Paulo chegou na ilha de Malta, aí o fogo está aquecendo eles demais. Quando Paulo percebeu que o fogo estava apagando, Paulo disse: peraí que eu vou pegar a lenha. Ô glória, jogou lenha no fogo e a víbora mordeu a mão dele. Alguém falou: vai morrer. Aí Deus falou: não vai morrer nada. Por quê? O capeta olhou e falou: por quê? Deus olhou e disse: eu deixei até ele sentir a dor da mordida, mas não vou deixar ele sentir o efeito do veneno. Paulo jogou a víbora onde? Diga, no fogo. A víbora morreu o quê? Pega. O que que o fogo servia para Paulo quando estava com frio? Diga, aquecer. E para que o fogo serviu para a serpente? Para amar? Deus está dizendo: fica tranquilo, o mesmo fogo que te aquece é o mesmo fogo que queima. Ô glória, serve para aquecer você e serve para queimar a serpente. A serpente vai ser queimada. Fica de pé aí, irmãos.